Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia.
Sua dúvida é qual seria a melhor hora para se ler a Bíblia. É importante ler a Bíblia a qualquer hora, sempre que possível, não é? E ler também de maneira que os nossos pensamentos sejam formados por ela. Nós devemos nos encharcar de Bíblia, porque quando apertar, o que vai sair? Vai sair palavra de Deus. Hoje, a leitura da Bíblia ficou até mais fácil, porque nós temos tecnologia da informação, hoje temos celulares, temos computadores, temos tablets, laptops, então nós podemos ler em qualquer lugar, até na sala de espera do médico, no ônibus, no metrô, e também podemos ouvir a Bíblia no carro, dirigindo, escutando a Bíblia. Alguns preferem ler de manhã, outros à tarde, outros à noite. A Bíblia pode ser lida também em conjunto com algum livro devocional ou de comentários bíblicos, para ajudar a entender algumas passagens que possam causar dúvidas. Mas é importante sempre saber a origem e a autoria desses textos, desses devocionais, desses estudos, desses comentários. Alguns livros, principalmente de autores católicos e pentecostais, mais atrapalham do que ajudam na leitura da sua Bíblia, porque vão formar ideias que não têm fundamento na doutrina, na sã doutrina dos apóstolos. Eu costumo sugerir, quando alguém me pergunta, eu costumo sugerir que use um comentário muito bom e muito breve, muito sucinto, de autoria de Norman Berry. Norman Berry era um irmão em Cristo que vivia no Canadá e já partiu, está hoje no céu, vivendo no céu com o Senhor Jesus. Ele costumava, até ele vinha para o Brasil às vezes, costumava ficar na minha casa e era sempre bom encontrá-lo. Pelo seu ministério da palavra de Deus. E o Norman deixou a sua profissão quando ele era jovem, ele deixou a sua profissão numa grande agência de publicidade no Canadá para dedicar-se tempo integral a pregar o evangelho. Ele comprou uma tenda que ele construiu, acho que tinha um ônibus também, que ele me parece que comprou, uma van muito grande, e ele costumava viajar e armar a tenda em diferentes lugares, diferentes localidades, e aí convidava as pessoas e as crianças do lugar para escutarem a pregação da palavra de Deus. Ele sempre tinha uma pregação muito simples, muito, muito direta. Nessa época ele publicava, eu creio que ele fazia isso imprimindo em mimeógrafo, um panfleto chamado Chapter a Day, ou traduzido para o português é um capítulo por dia. E aí ele enviava isso pelo correio gratuitamente a milhares de pessoas no Canadá, nos Estados Unidos, era em inglês, para os países de língua inglesa, ele enviava a todo mundo que pedia isso. Chegou uma época que eu traduzi todos os seus textos do Chapter a Day para o português, e no início da internet eu comecei a enviar por e-mail a milhares de pessoas também que pediam esses textos. Hoje eu não envio mais por e-mail, mas eu publiquei o material todo num site chamado Stories, ou Histórias de Verdade. O endereço é www.storiesinglês.org.br/Shaday. Shaday. Está aqui um link aqui embaixo para você copiar e acessar. www.storiesinglês.org.br/Shaday. Eu publiquei nesse site, nesse Stories, Histórias de Verdade, um formato que você pode ler as mensagens do Norman Berry como se fosse um calendário, com uma mensagem para cada dia do ano, um capítulo para cada dia do ano, ou uma passagem de um capítulo para cada dia do ano, e aí você pode ler a Bíblia inteira em poucos anos. Uma irmã canadense depois traduziu grande parte desses textos para o francês. Bem, voltando ao assunto de quando ler a Bíblia, quando os meus filhos eram pequenos, nós líamos todos os dias de manhã dois capítulos e cantávamos um hino. Sim, era na hora do café da manhã, mas quando os filhos ficaram maiores e o emprego, a escola já não permitia que nós nos dedicássemos a essa leitura matinal, aí cada um lia por si mesmo de manhã, geralmente de manhã, e à noite, aí sim, a família se reunia na sala para ler dois capítulos, cinco versículos cada um, e cantarmos um hino. E as crianças praticamente aprenderam a ler lendo a Bíblia, não é? Lendo esses versículos à noite, aquele jeitinho da criança ainda, aos trancos e barrancos no começo, mas depois pegaram até inclusive o vocabulário, que é muito rico, porque a leitura da Bíblia acrescenta um vocabulário rico, em quem lê a Bíblia. Mas não pense que isso fosse, essa leitura na noite, em família, fosse uma obrigação, uma coisa que meus filhos fizessem de má vontade. Não, não era. Nós fazíamos desse um momento muito especial, todos desfrutavam desse momento, e realmente sentimos falta disso, quando algum compromisso impedia a nossa leitura daquele dia. Porque não ficava só na leitura da Bíblia, mas acabava se transformando numa conversa entre amigos. E essa é uma conversa em que a gente comentava as coisas do dia também, alguém podia trazer uma dúvida, algum dos filhos, alguém. E nessa conversa entre amigos, o importante era isso. Estava incluído na conversa aquele amigo que é mais chegado que um irmão, como fala em Provérbios 18:24. Existe um princípio no Antigo Testamento que pode ser de ajuda, pode ser aplicado na sua leitura bíblica. Lembre-se disso, quando os israelitas colhiam o maná, o pão que caía do céu, eles faziam isso cedo, de manhã, antes de o sol esquentar o chão, e deviam colher todos os dias, exceto aos sábados. E esse maná ele derretia se o sol esquentasse. Esse princípio do Antigo Testamento nos ensina que o melhor mesmo é nós nos ocuparmos com o pão do céu quando o sol das atividades diárias ainda não esquentou a nossa cabeça. Nós estamos ainda com a cabeça quente com os afazeres do dia e podemos desfrutar melhor da palavra de Deus e de Cristo e da comunhão com Cristo. Eu vou ler os trechos do Antigo Testamento para ajudar a entender este princípio. Ali diz assim: então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem a cada dia. Resumindo, passando mais para frente a passagem, e quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina, semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés: isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Eis o que o Senhor vos ordenou: colhei disso cada um segundo o que pode comer, um gomer por cabeça, segundo o número de vossas pessoas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel. E colheram uns mais, outros menos, porém medindo com o gomer, não sobejava, ou seja, não sobrava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podia comer. Disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para amanhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. E alguns deixaram no maná para amanhã seguinte, porém deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Portanto, meu comentário aqui é que você deve ler todos os dias, sim, porque ler de um dia para deixar para o outro pode não ser tão bom. Mas continuando a passagem: colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor se derretia. Deu-lhes a casa de Israel o nome de maná. Era como semente de coentro branco e de sabor como bolos de mel. Disse Moisés: esta é a palavra que o Senhor ordenou. Dele encherás um gomer e o guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão com que vos sustentei no deserto, quando vos tirei do Egito. Disse também Moisés a Arão: toma um vaso, mete nele um gomer cheio de maná e coloca-o diante do Senhor para guardar-se as vossas gerações. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim Arão o colocou diante do testemunho para o guardar, e comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada, comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. E o gomer é a décima parte de um efá. Isso tudo está em Êxodo 16, é muito instrutivo para nós que vivemos nesse deserto chamado mundo, a caminho da nossa pátria celestial. E aqui nós precisamos sim nos alimentar da palavra de Deus. E sabemos também que a palavra de Deus é o próprio Senhor, não é? Ele é o Verbo de Deus. Mas vai chegar um momento em que não precisaremos mais, entraremos na presença de Cristo e aí estaremos com Ele eternamente no céu.
Visite respondi.com.br. Visite 3minutos.net.